Você ficou baixinho, bom dia. Feliz Dia das Mães. Eu sei que esse é um dia que as famílias tiram para fazer tanta coisa. Inclusive tem gente já fazendo almoço, etc. Tem mais gente no campus online hoje do que nos outros dias, porque não veio até aqui. Mas você que está aqui é muito, muito bem-vinda. E nós estamos tão gratos a Deus pela sua vida. E nesse tempo em que tantas coisas conspiram contra a família, nós queremos reconhecer o seu valor, o seu papel. E a Alice veio aqui para orar por você. Então quero pedir que as mães fiquem em pé. Todas as mães que estão aqui, você pode dar um aplauso forte. Nós queremos orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida nesta manhã.
Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, para pedir pela vida dessas mães maravilhosas, que a vida delas seja guiada pela tua mão, Pai, que elas sejam luz para o mundo, para que outras pessoas conheçam o teu nome e que elas sejam luz na vida de todos os filhos e que elas possam ser guiadas por você. Senhor, o Senhor é muito maravilhoso, pode fazer tudo através delas e de todos nós. Abençoa a vida delas, elas são maravilhosas. Abençoa a vida delas, porque elas merecem. E que elas sejam especiais. E que hoje o Senhor abençoe a vida delas e que o Senhor continue abençoando. Amém.
Pode assentar-se. Nós temos uma lembrancinha especial para as mães, só para marcar esse dia. É agora que entrega, não? É agora, então. Eu mandei sentar, mas você pode levantar de novo, por favor? Porque, assim, eu fiquei emocionado com a oração e eu esqueci que tinha um browniezinho para você. Então, só para não passar em branco, espero que você tenha sido bem recebido nessa manhã. Então, enquanto os nossos voluntários incríveis distribuem, eu espero que você se sinta amada e bem acolhida nesse lugar, nessa igreja, nessa manhã. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu? Está chegando, não desiste não, esquecendo de você aí, mas eles vão voltar, eu prometo que eu vou ficar de olho. Você não senta, porque vai aparecer alguém aí. Esses dias, a família vem sofrendo ataques de todos os lados, e antigamente a gente tinha uma percepção diferente disso. Mas hoje, a coisa está tão mais sutil, tão mais discreta, e ao mesmo tempo tão infiltrada nas nossas casas, que nós estamos perdendo uma batalha, nós estamos perdendo para as redes sociais, nós estamos perdendo para os programas. Eu tenho alguns meses já, eu acho que isso piorou para mim depois da semana de santificação e avivamento. E eu não sei se piorou ou se melhorou, mas eu não estou conseguindo ter paciência para assistir um filme ou uma série mais do que um ou dois episódios. Porque é impressionante como os nossos valores, eles são atacados como se aquilo fosse o padrão mais alto da sociedade. E aí eu começo a assistir e aí eu vou desistindo. E outro dia a Tuca me perguntou: você lembra qual foi a última série que você assistiu inteira? Eu falei: não faço mais ideia. É porque às vezes eu tento de novo. Esses dias eu tentei de novo, eu passei uns dias lá com os meus pais, meu pai fez 90 anos, e foi justamente no sábado, antes da Páscoa, no meio do alto de Páscoa, não deu para eu ir lá, então fui logo depois, aproveitei para comemorar o Dia das Mães antecipado com a minha mãe, na terça-feira, antes de vir embora. Lá eu tinha um pouquinho mais de tempo, então eu tentei de novo, mas está difícil. Está difícil, os nossos valores, eles são afetados se nós nos deixarmos influenciar por isso tudo. Mas uma coisa triste é que esse é o tempo, eu não lembro exatamente quantos anos faz que eu sou pastor, eu sempre esqueço, mas são uns 35 anos ou quase isso. É o tempo em que o povo de Deus está se importando menos. É o tempo em que os pais estão mais, eu não queria ofender ninguém, mas displicentes em relação aos filhos, ao investimento neles, à educação deles. É o tempo em que os casais estão mais displicentes no investimento um na vida do outro, porque a gente supre as deficiências do casamento com Netflix. A gente resolve os nossos problemas relacionais com presentes, com viagens, e o casamento vai ficando para trás. No próximo sábado, para ter um exemplo bem concreto, nós temos um encontro Felizes para Sempre, que antes era um encontro grande, ele ainda vai ser, mas por conta de toda a situação, a área de família decidiu fazer uma versão pocket. É um dia só. Um dia só para investir no seu casamento. Um dia para ninguém gastar tanto, porque ele ficava caro por causa do tempo, de todo investimento que era feito. Então, nessa época de inflação, de perdas na pandemia, então eles enxugaram, deixaram só a essência. Fizeram num dia, para ficar barato. A última informação que eu tive é que nós tivemos 50 inscrições. Sabe o que isso diz para mim? É que a gente anda se importando de menos. Nós nunca tivemos tanta separação. Nós nunca tivemos tanto adultério. Eu nunca tratei de tanto caso de adultério. Eu não me lembro de um tempo da minha vida como pastor que tantos chegaram para mim e disseram: minha mulher não quer mais, meu marido não quer mais. E sabe, quando a mulher começa a não querer mais, é porque normalmente ela já investiu, 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 e o marido não reagiu. Aí quando ela decide que acabou, daí o cara quer ir para a igreja, daí ele quer ir para o PG, daí ele quer para o encontro, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, depois que a mulher diz que não quer mais, deu ruim. Eu não sei o que é que falta para você fazer sua inscrição. Mas é uma hora que a gente precisa falar sério. E eu tenho sentido muita dor no coração. Porque eu vejo casamento se desfazendo, não é porque tinha que dar errado, é por negligência. Por falta de investimento. Tirar um dia é tempo demais. Gastar alguns trocados é demais, mas se gasta com tudo. Só o que tem de assinatura, de streaming, de internet cada vez mais rápida, gastos com compras na internet desnecessários. Dá uma olhada no seu cartão de crédito. Olha para o seu extrato e vê quanto você gasta daqueles débitos que vão saindo só de joguinhos de internet, de streaming. Só aquelas coisas que você esquece, que um dia você assinou e que você nunca mais usou. O que a gente perde de dinheiro por má gestão, porque é tão pouquinho, é 20 reais, 30 reais, 50 reais, daí a gente não tem dinheiro para investir no nosso casamento. O que sinal eu passo? Eu sei que está ficando ruim a conversa, né? Foi mal aí, gente, dia das mães, mas eu tenho a impressão que eu tenho apoio das mães nesse discurso. A gente precisa mudar. Deus quer nos abençoar, mas nós queremos que a bênção venha sem que a gente faça nada. Existe uma parte que é minha e uma parte que é sua. Ao longo do mês nós vamos ter um outro encontro, nós vamos trazer um especialista que vai investir para que você saiba o que os seus filhos estão absorvendo na internet. Você não tem ideia do risco que os seus filhos correm. Mas quando ele veio da outra vez, nós tivemos 10 pessoas. Nós vamos mudar, mas a mudança começa comigo e com você. Então eu não vou falar muito dessa palestra, porque eu quero que você se arrependa e faça a sua inscrição para um dia. E vá para lá com o coração aberto, porque eu estou orando para que seja uma mudança na sua vida. Não tem nada mais importante para você fazer, e já é no próximo sábado. Gente, cancela, ajusta, faz o que for, porque depois não adianta querer correr atrás. Porque a turma chega para a gente quando o caos está estabelecido. Os casais não procuram aconselhamento dentro do tempo, não trazem alerta, só vem quando já foi. Depois que alguém morreu, é menos provável que vá acontecer a ressurreição. Ela pode acontecer, mas acontece muito pouco. Mas enquanto a vida é esperança, então não desiste do seu casamento, não desiste da sua família. Deus pode fazer um milagre apesar do caos. E não se fie de que você é tão maravilhoso, tão maravilhosa, que seu cônjuge nunca vai desistir. Tem mais insatisfação debaixo do seu teto do que você imagina. Eu queria orar por isso. Você pode fechar seus olhos. Pai, nessa manhã eu quero começar pedindo perdão, porque nós não estamos dando o devido valor para a grande bênção que é a nossa família. E nós falamos que ela é importante. Nós honramos as mães no dia das mães. Mas depois tratamos a esposa de uma maneira indevida. Nós falamos bem dos nossos filhos em público e nas redes sociais. Mas nós não damos o tempo, a atenção, o investimento. Nós falamos coisas bonitas e postamos coisas românticas e impressionantes no dia do aniversário do cônjuge, mas muitas vezes é mentira, é pura falsidade, pura hipocrisia, porque no dia a dia existe um caos estabelecido, e nós como cristãos nos tornamos iguais aos não cristãos nessa área. Eu peço perdão, eu peço que o Senhor traga mudança, arrependimento, quebrantamento, e que isso comece com a tua igreja dando a devida importância para o investimento. E eu quero pedir, Pai, que nós sejamos marcados por teu poder no próximo sábado. Eu peço que seja um sábado de cura, de restauração, de ressurreição de relacionamentos. Que famílias sejam curadas, que as próximas gerações sejam abençoadas, que as marcas, as feridas, as traições, os pecados do passado fiquem na cruz do Calvário. E que o Senhor traga um tempo de recomeço para as nossas vidas. Que esse mês seja um mês marcado por recomeço, por transformação. E eu quero abençoar a tua igreja e pedir que a tua graça seja manifestada em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. A gente tem no Linktree do Instagram, e tem as informações. Essa tela aqui, ela está pequena, então não sei se você consegue ver tudo, mas se você entrar no Instagram da igreja ou no Instagram do UM, você vai encontrar o link para as inscrições. E se você quiser fazer na saída, eu não sei como é que o Nicolas vai fazer, mas ele vai fazer 100 inscrições na saída, então se vira aí, porque esse é o momento de nós tomarmos posição. E como você não sabia, você não merece a bronca que eu dei. Você não fez porque não sabia, então aproveita e faz a sua inscrição. Nós estamos na série Retratos de Família por Detrás das Redes. Começou semana passada e eu quero avançar um pouco nesse Dia das Mães falando sobre isso. Na história de hoje tem uma mãe que ela comete erros, mas ela guarda no coração algo que ela ouviu do Senhor. E às vezes nós até pecamos por causa de coisas que nós ouvimos do Senhor, porque nós achamos que somos nós que temos que lidar, que resolver, que tratar. Eu não conheço uma mãe que ame os seus filhos que não passou por momentos de ansiedade na vida. Nenhuma. Não conheço. Algumas tiveram uma vida de ansiedade depois que os filhos nasceram. Outras tiveram tempos de ansiedade em momentos que os filhos estavam com risco maior. Mas desde que o bebê nasce até que os pais morrem, há preocupações, há momentos de tensão, há momentos de ansiedade. Mas eu queria dizer uma coisa, que o melhor investimento na vida dos nossos filhos é cuidar bem do nosso casamento. Quando nós cuidamos bem do nosso casamento, nós criamos o ambiente mais parecido com o céu aqui na terra. Porque a nossa família se torna um lugar de aceitação, um lugar de encorajamento, um lugar de novas oportunidades. Deus une homem e mulher para que eles tenham a experiência humana mais próxima do que é o relacionamento da Trindade, dadas as devidas proporções, onde a Bíblia diz que dois se tornam um. A unidade de pessoas diferentes, num ambiente diferente, com uma cultura diferente, com uma história diferente, isso prepara a família para que os filhos, que também são diferentes de nós, sejam aceitos, integrados, valorizados. E quando há divergência entre o casal, nós promovemos divergência entre os filhos, porque nós não pensamos igual, porque nós não submetemos uns aos outros, um ao outro dentro de casa, e nós queremos que os filhos sejam como nós queremos. A realidade da vida e dos relacionamentos em família nem sempre é aquela que nós vemos nas redes sociais. Às vezes eu estou lidando com um casal que o casamento está caótico. Acabou de aparecer uma traição. Acabou de aparecer um rolo do Satanás na vida. Aí vem o aniversário de um dos dois. Aí a cara de pau é aquela declaração falsa de amor, fingida com uma descrição mentirosa. É diferente de fazer uma declaração de fé. É diferente de declarar bênção. Uma descrição irreal, mentirosa, fraudulenta. Quem eu quero enganar? Eu vivo algo que não é real. Aquilo não é investimento no casamento. Investimento no casamento é cuidar do dia a dia. É crescer, é aprender. Todos nós temos pontos cegos. Nós não vemos nossas fraquezas, nossas dificuldades. Nós vemos a do outro. E nós precisamos estar em família, em pequeno grupo, ir em encontros de casais, estar em ambientes que nos façam ver quem nós somos, que nos ajudem a abrir os nossos olhos. Nós precisamos da revelação do Espírito para ver onde nós falhamos, para que nós possamos crescer e abençoar. Fazer de conta é só hipocrisia. Não melhora nada. Não melhora o casamento. O presente caro no Dia das Mães, o café da manhã na cama, o almoço bonito, não muda a realidade do resto da semana, do resto do mês, do resto do ano. Eu não estou dizendo que não é para fazer, faça. Porque se não fizer nem no Dia das Mães, aí caiu a casa, aí já deu ruim. Mas eu preciso entender os desafios de Deus para a minha vida. Nós temos que, obviamente, guardar assuntos em família. Não é nas redes sociais que nós resolvemos nossas brigas. Coisa feia é quando marido e mulher, ou irmãos, ou membros da igreja começam a brigar nas redes sociais. Acontece muito em época de campanha política. Coisa feia, pequena, tacanha. Eu ataco quem eu devo amar para proteger quem nem me conhece, quem nem se importa comigo, quem não anda comigo, quem só toma o meu dinheiro para benefício próprio, por causa de ideias, de ideologias, de pensamentos. Vota em quem você quiser, em quem tem posições mais parecidas com a Bíblia, mas não transforma, não distorce, não deturpa a Bíblia para justificar a sua ideologia pecaminosa. Agora, guarda para você. Não faz campanha política, faz campanha para alcançar pessoas para Jesus. A não ser que você seja candidato. Se você for candidato, você tem que fazer mesmo, né? Tem que fazer, porque senão ninguém vai votar em você. E eu oro para que Deus levante homens e mulheres de Deus também para a política, mas do tipo que não se corrompam. Porque esses valores, eles vêm de casa. Uma família saudável, estruturada, traz valores que resistem ao dinheiro, que resistem à pressão da corrupção, que resistem às ideologias que entram na nossa cabeça pelas mídias sociais, pelos movimentos, pela imprensa, pelas universidades, que têm um ambiente bastante contaminado. Mas as universidades não são a causa do problema da nossa família. Os nossos filhos precisam chegar na universidade com os valores bem definidos. E eles vão sobreviver. Então é em casa. Então é claro que nós não devemos levar a nossa intimidade para as redes sociais ou para o grande público. De vez em quando um casal começa a ter problemas. E a gente começa a tratar. Daí um dos dois começa a compartilhar em todo lugar que vai, inclusive na igreja. No pequeno grupo, na área de convivência, em todo lugar, fala das falhas do marido ou da esposa, em qualquer ambiente, envergonha o cônjuge. Aumenta os problemas. Existem coisas que são tratadas no que a gente chama de círculo de intimidade. E que elas não devem ultrapassar esse círculo de intimidade. Mas atenção, há um equilíbrio. Tem coisas que não são resolvidas no círculo de intimidade. Então nós precisamos de uma ajuda externa de confiança. É a hora de buscar aconselhamento. É a hora de buscar o ministério de casais, de famílias. É a hora de buscar um dos pastores. É a hora de uma terapia. Porque daí a outra desculpa é, não, a gente resolve aqui, mas não está resolvendo. Não está fazendo nada. Então não é para jogar no ventilador. Mas também não é para deixar a coisa se deteriorar sem buscar ajuda. Em Gênesis 27, nós vemos Rebeca e Jacó ultrapassando os limites da integridade para obterem aquilo que eram seus desejos e a sua compreensão do que era justo. A família deles pertencia a uma linhagem que seria citada e é citada até hoje, vai ser citada até o dia que Jesus voltar. Mas embora eles fossem as famílias de Abraão, Isaac, Jacó, etc., como a Bíblia cita tantas vezes, a família deles não é tão diferente da minha e da sua. Tinha problemas, dificuldades, lutas, tristezas. Em Gênesis capítulo 27, conta a história de que Isaac, já idoso, ele chama o seu filho Esaú, filho mais velho, para abençoá-lo. E ao entregar a bênção, ele definiria ou profetizaria o futuro. E ao profetizar o futuro, havia um entendimento, e quando a gente lê as escrituras, de fato acontecia assim. Aquilo que o pai declarava sobre os filhos, de fato acontecia. Por isso, pais, muito cuidado com aquilo que vocês declaram sobre os seus filhos. Às vezes os pais declaram coisas negativas, querendo que o filho mude. Mas diz, você vai ser, você vai ter, você vai passar. Você nunca, você sempre. A sua palavra é uma declaração poderosa. E você pode estar declarando, proferindo o caos, a desgraça, a infelicidade sobre a sua descendência. E você que foi marcado por declarações desse tipo, talvez você viva hoje aquilo que seu pai e sua mãe diziam. Você precisa se libertar dessas declarações e apropriar-se das declarações do seu Pai eterno sobre você, que o declaram filho e filha amados, alvos da sua graça, do seu favor, das suas bênçãos. E aqui então, Isaac solicita que Esaú vá caçar, porque Esaú era o predileto dele. Jacó, por sua vez, era o predileto da mãe. Já tem um problema aqui na raiz. Porque eu, por exemplo, eu sei que eu sempre fui o predileto. Só que meus irmãos, cada um pensa que eles é que foram. Meus pais foram muito bons em enganá-los e só falar a verdade para mim. Vocês sabem que o pastor Odilo é meu tio. Ele fala até hoje que eu sou o sobrinho predileto. Mas ele fala para todos. Mas eu sei que a verdade é só que eu sou. Porque cada um decide como recebe. Mas o fato é que os pais precisam amar os filhos e demonstrar isso. E mais até do que apenas dizer coisas, essas coisas precisam ser confirmadas com atitudes. Um filho não deve ser mais priorizado ou privilegiado do que outro. Deve ser o mesmo peso e a mesma medida. Então isso é justo. Mas aqui há um problema. E ele então encomenda uma caça e uma comida do jeito que ele aprecia. E Esaú sai para caçar e a mãe que ouviu chama Jacó e diz, mata lá dois cabritos e traz que eu vou preparar a comida do jeito que o seu pai gosta. Porque se fosse uma carne de gado ou de ovelha, o pai saberia que não foi uma caça, mas cabrito dá para passar. Com tempero certo. E Jacó diz, mas como se o meu pai me reconhecer, em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. E aí a mãe diz, então que a maldição caia sobre mim, apenas faz o que eu estou mandando. Então ele vai lá, ele mata os cabritos, ele traz, a mãe prepara. E aí ela vai e coloca as roupas de Isaac no filho. E cobre ele com a pele dos cabritos, porque o irmão era peludo. E Jacó depilava. E tem uns homens que depilam, gente. Eu sei que está na moda. Jacó não depilava. Mas ele não era peludo. Então, eles armam. Mas tem um fato aqui que o pai, ele já tinha perdido a visão. Ele não enxergava mais. Então, eles vêm. E Jacó então oferece a refeição e o pai estranha. E o pai perdeu a visão, mas não perdeu a audição. Então ele começa a suspeitar, primeiro de que foi tão rápido, depois da voz. Aí ele pede que o filho venha e beije ele para sentir o cheiro. Aí tem o mau cheiro de Esaú, das roupas. Porque ali está descrito de um jeito bonito, o cheiro do campo, não, era cheiro de suor mesmo, cheiro de roupa mal lavada, de pele, de caça, não é cheiro bom. Mas Isaac enche os pulmões daquele cheiro ruim, e diz, é meu filho mesmo que não toma banho. E ele come e abençoa. E a Bíblia diz que mal Jacó saiu, Esaú entra com a sua comida. E o pai já comeu, já abençoou, já aconteceu tudo que tinha para acontecer. E aí o pai entra em choque. E ele fala, então, quem foi que veio e me enganou? E levou a bênção. E Esaú fica descompensado, e ele grita, e ele diz, não é em vão que o nome dele é Jacó, que significa alguma coisa parecida com enganador, como embusteiro em espanhol, é algo como alguém que não é confiável. E ele diz, porque ele já me enganou, roubando a minha primogenitura, e agora rouba a minha bênção. E aí ele insiste com o pai que o abençoe. Mas o pai diz, eu abençoei ele. E ele está abençoado. A Siri quer participar também. Shut up, Siri. Então, quando a gente olha para essa história, nós vemos algumas coisas aqui que não fazem sentido, mas que não estão tão distantes da gente. Um filho que disputa com outro, pais que têm opiniões diferentes. Mas eu queria compartilhar algumas atitudes que vão nos ajudar a ter uma vida que abençoe a nossa família. Em primeiro lugar, faça a coisa certa no tempo certo. Veja aqui o versículo 1 a 10. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho. E ele respondeu, estou aqui. E disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava. Vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio. Traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. O resto da história eu já compartilhei. Mas eu quero chamar a sua atenção que Isaac estava tão envelhecido que os seus olhos ficaram incapazes de ver. Aqui diz que os seus olhos já não podiam enxergar, por causa da fraqueza da visão. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para fazer as coisas. Há um tempo certo para chamar a atenção dos filhos. Há um tempo certo para investir no casamento. Há um tempo certo para tomar decisões de mudança. Há um tempo certo para mudar de cidade. Há um tempo certo para cada coisa. Mas às vezes nós procrastinamos. Eu estou como pastor dessa igreja tem pouco mais de 12 anos. Eu tenho orado sobre qual é o momento certo de eu deixar de ser o pastor líder dessa igreja. E de preparar a transição. Não vai ser semana que vem, nem mês que vem, a não ser que o Senhor me leve sem transição, sem nada. Ele pode fazer isso. Ele não precisa de mim. Mas a hora de pensar naquilo que vai acontecer depois do meu tempo, não é quando eu não tenho mais a percepção correta. Não é quando os meus olhos se escureceram e eu estou perdendo o discernimento. Não é quando eu não tenho mais energia. É quando eu estou no melhor da visão, no melhor do discernimento, no melhor da energia, no melhor da vitalidade. É nessa hora que eu faço os planos para o futuro. Porque vai chegar um dia em que eu não tenho mais a boa percepção, o bom discernimento, a mesma velocidade de raciocínio, e eu posso tomar decisões erradas, ou tardias. E quando eu tardo a tomar decisões, o caos se estabelece. Na minha opinião, Isaac demorou demais para fazer o que tinha que fazer. Eu vejo igrejas lindas, maravilhosas, em crescimento, que os pastores, vai chegando o fim dos dias deles, eles vão se agarrando ao ministério, à posição, à função, e eles vão envelhecendo a igreja. Porque eles não têm mais a mesma criatividade, não têm mais o mesmo vigor, não têm mais a mesma energia, não têm mais o mesmo discernimento, e a igreja começa a perecer. Eu vejo pais que estão deixando os filhos pequenos fazerem o que querem. Eles é que decidem o que vão assistir na internet, eles é que escolhem que brinquedos eles vão ter. Eles escolhem o que vão comer. Antigamente os pais botavam a comida na mesa, os filhos sentavam e mandavam os filhos servirem de tudo. Algumas mães, especialmente as nordestinas, serviam o prato dos filhos. Eu não acho um bom hábito, a não ser que seu filho seja um bebê. Mas tem mulher que serve o pratinho do marido, que serve os filhos. Eu não sei onde é que aprenderam, não foi comigo. Eu estou livre desse pecado. Quando você quer fazer uma gentileza, eventualmente, está tudo certo. Mas gente, pelo amor de Deus. O marmanjo fica sentando esperando alguém botar a comidinha no prato. E às vezes ainda fica dizendo, ah, achei que está com pouco sal. Vai comer na casa do chapéu, rapaz. Volta, volta. Aí os filhos pequenos fazem o que querem para que eu não tenha trabalho. Eles crescem. E muito mais rápido do que você imagina. E aí? E você faz o quê? Quando eu não faço o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, eu vou pagar o preço. Porque você vai pagar, ou paga agora, ou paga depois. Ajusta o seu casamento agora, ou vai pagar com juros e correção. Ou você resolve com seus filhos agora, ou vai pagar depois. Porque vai pagar. Vai pagar. Você só tem a opção de quando vai. E tem dívida que a gente acha que vai rolando. A dívida que a gente vai rolando se torna impagável, toma tudo que a gente tem, ainda fica com o nome sujo e ainda não paga as contas. Você precisa aprender a fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Isaac estava tão idoso que já não via direito, foi fácil enganá-lo. Deus usa até as nossas fraquezas e eventualmente os nossos pecados para fazer a vontade dele. Não era a vontade de Deus que Esaú fosse abençoado, mas Deus não precisa de negligência nem de pecado para cumprir a vontade dele. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Deus muitas vezes não faz a parte que Ele vai fazer, porque eu estou sendo negligente na minha. Você quer um casamento novo? Você quer uma família melhor? Você quer filhos melhores? Você quer relacionamentos melhores? Você quer uma vida melhor? Você quer construir uma empresa melhor? Não importa se você é sozinho, se você tem família, se você é solteiro, se você é divorciado, o seu futuro é escrito agora. São suas decisões, sua proatividade e sua obediência agora. Eu vejo que a gente está num tempo de muita dificuldade financeira. E muitas famílias estão passando por problemas financeiros. Quem pelo menos sentiu dificuldade financeira ou mudança para pior nas finanças nesse último tempo, levanta a mão. Só para eu saber. Tem gente que não sentiu. Depois eu quero uma reunião só com você que não levantou a mão. Mas a maioria sentiu. A hora de economizar é agora. Não é depois que não paga o cartão. A hora de mudar os investimentos é agora. Não espere a situação deteriorar. Porque já tem gente que não dá mais o dízimo. Que cortou as ofertas missionárias, porque acha que com isso vai resolver a sua conta. Meu amigo, se você com a bênção de Deus não está dando conta, você acha que sem a bênção de Deus na sua vida financeira vai ficar bom. Continua fazendo essas escolhas, você vai ver o tamanho da encrenca que você está entrando. É a coisa mais estúpida que um cristão pode fazer, é segurar aquilo que Deus manda entregar. Eu não estou falando para você ser irresponsável, toda vez que alguém fala, você dá um negócio. Não. Deus usa e quer de você aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Não pega dinheiro emprestado, não dá dízimo de cheque especial, não dá oferta de cheque especial. Mas se você entrou no cheque especial e ainda não deu o dízimo, é porque você foi negligente, porque o dízimo tem que sair quando você recebe, não quando não tem mais nada. Mas nós acostumamos a fazer do nosso jeito. Por quê? Porque é mais conveniente para mim. Porque eu tenho que pagar o cartão. Porque eu tenho. Porque eu não estou tomando as atitudes certas no tempo certo. A demora em fazer aquilo que nós devemos fazer expõe a nossa família, tornando-a vulnerável às fraquezas e pecados que nós mesmos cometemos ou que outros membros da nossa família e pessoas que nos cercam completam. Então, presta atenção, seja fiel a Deus, seja fiel à sua família e faça aquilo que você precisa fazer na hora certa. Amém? Tem ou não tem coisa que você está deixando para depois? Então muda. Porque a gente fala que você concorda, mas não muda nada. E aí você continua no mesmo caminho. Por isso que eu falei, faz sua inscrição lá para o Felizes, na saída. Não é na segunda-feira, não é no outro dia. Sabe, começa, você tem um negócio para acertar com seu filho, tem uma regra que precisa ser restaurada, começa hoje. Deixa passar o almoço do Dia das Mães, não atrapalha, não faz uma bagunça. Mas não vai dormir sem mudar de atitude. Amém? Amém, amém mesmo? Amém. Então vamos lá. Em segundo lugar, não avance sem o discernimento e a direção divina. Porque se por um lado, faça no tempo certo, não se precipite. Olha aqui no versículo 14 a 29 de Gênesis 27. Eu vou ler só alguns pedaços aqui no meio. Jacó leva e engana o pai. Aí lá no versículo 18, diz: ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. E respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Por que é que o pai precisa perguntar quem é? Primeiro porque ele não enxerga mais, porque demorou demais para fazer o que tinha que fazer, ok. Mas ele já está com a sensação que tem alguma coisa errada. Segue o meu raciocínio e o texto. Ele diz: eu sou Esaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Você percebe que tem um, está rolando uma tensão? Porque não é Esaú, é Jacó. Mais adiante, versículo 24, Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Tem três indícios de que alguma coisa não está bem. Gente, olha aqui para mim. Quantas vezes você olha para o seu casamento, para os seus filhos, e você sabe que tem alguma coisa errada? Você não sabe o que é. Você sabe que tem alguma coisa errada. Alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não está certo. Mas mexer demais dá problema, então você vai seguindo a vida. Negligência. Se o Espírito de Deus te incomoda, para tudo até estar em paz. O seu filho está saindo, sua filha está saindo para dormir na casa da amiga, para ir com um amigo, não sei o quê. Tem um desconforto no seu coração, vai checar. Pode ser a diferença entre seu filho voltar vivo, sua filha voltar vivo para casa, ou num saco de plástico para o IML. Ore mais. Esteja mais atento aos sinais. Ouça mais a voz do Espírito. O texto diz, no versículo 26, que ele, depois de comer e beber, ele disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Então sentiu o cheiro das suas roupas e Isaac o abençoou. Veja que Isaac, ele segue até que ele tem um sinal que acalme o seu coração. Os sinais estavam lá. A voz não era do seu filho, mas ele se deixa enganar. Primeiro demorou demais, depois ele não deu ouvidos à sua voz interior. Nós temos o Espírito Santo a falar conosco sobre o casamento, sobre o marido. Você viu que a coisa está diferente, a maneira como ele lida com o celular mudou. Agora tudo tem senha, ele está o tempo todo, você acorda de madrugada, ele está mexendo no celular. Gente, tem coisa errada. Não adianta fingir que não tem, tem coisa errada. Arruma esse negócio. Você fala com ele, mas não resolve. Você fala com ela, mas não resolve. Dobra o joelho, ora a Deus, pede que Deus traga para a luz. Fica em cima. Tem coisa errada no comportamento do seu filho, nas reações dele. Não fica perturbando. Não fica falando, 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 falando. Ninguém aguenta. Mas ora mais, investiga mais, fica mais perto, checa mais, chama para conversar, dizendo: abre, abre o coração, quebra as barreiras, permite que haja transparência, porque a negligência tem um preço altíssimo. Então você ia liberar, você ia abençoar, você ia mandar para outro país, você ia mandar para outra cidade, para a universidade. Tem alguma coisa errada, para tudo. E só prossegue quando tudo estiver absolutamente claro diante de você, entre vocês e diante de Deus. Faz sentido ou não faz? Quantos de nós não demos ouvidos a isso e nos arrependemos? Terceira coisa. Não permita que as suas emoções determinem as suas reações. Porque daí o caos apareceu. Deu errado. Isaac acabou de abençoar Jacó. Mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Todo rolo aparece. Todo pecado aparece. Todo lugar que tem trevas, um dia a luz aparece e as trevas se dissipam e tudo vai aparecer. Olha aqui para mim, você que está com uma agenda secreta. As coisas que você está fazendo vão aparecer. Amém? Eu só ouvi amém de quem não está devendo. Com amém ou sem amém vai aparecer. Você quer ser poupado da vergonha? Você quer ser poupado da exposição? Arrependa-se. Mude de vida. Traz para a luz. Porque a gente não consegue abandonar determinadas práticas, determinados pecados, porque a gente está tentando resolver nas trevas aquilo que só pode ser resolvido na luz. Nas trevas, você toma decisões erradas porque você não vê direito. Então traz para a luz. Coloca diante de Deus. Busca ajuda, busca aconselhamento. Eu não estou dizendo, sai contando para as pessoas. Mas você precisa confessar para uma pessoa justa. Tiago diz, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo muito pode por seus efeitos. Então não fique escondido. Não sai contando para qualquer um. Não conta no lugar mais tenso. Começa buscando aconselhamento. Procura um dos pastores. Procura um dos conselheiros da igreja. Procura alguém justo e confiável. Do mesmo sexo. E abre o seu coração. E Deus vai trazer restauração para você. E os passos seguintes. Então não permita que as suas emoções controlem as suas reações. Esaú, ele se desespera. O versículo 33 diz que Isaac, profundamente abalado, começou a tremer. Então disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe-me também a mim. E ele disse, o seu irmão chegou astutamente, recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então o pai perguntou ao pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu, eu o constituí sobre você como senhor. E a todos os seus parentes tornei servos dele. E o supri de todos os seus de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? E seguindo aqui diz, então chorou Esaú em alta voz. E seu pai disse, a sua habitação será longe das terras férteis. Distante do orvalho que desce do alto. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais o jugo, arrancará do pescoço, não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. A reação de Esaú não minimiza o problema, somente amplia o caos, somente aumenta o caos. Ele não diminui o problema, ele apenas aumenta o problema. Agora, quantas vezes eu e você estamos vivendo de maneira errada, fazendo a coisa, reagindo da maneira errada, estamos sendo controlados por nossas decisões. Agora veja Esaú. Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas. Umas lentilhas vermelhas que eles tinham lá. Esaú foi negligente em relação à sua herança como filho mais velho. A bênção pertencia ao filho mais velho, ao primogênito. E Esaú fez pouco caso daquilo que ele tinha. Olha aqui para mim. Você é filho de Deus, amém? Você nasceu de novo, amém? Você nunca vai deixar de ser filho de Deus, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esaú continuou sendo primogênito. Mas ele perdeu a herança de filho mais velho por causa da sua negligência. Porque às vezes nós nos escondemos atrás de uma teologia ruim, dizendo que Deus decidiu e nada vai mudar. Deus nos tornou parte do processo na soberania dele. Você não vai deixar de ser amado por Deus, mas tem bênçãos que você vai perder se você continuar sendo negligente. Tem coisas que eram para você e que vão para outra pessoa por causa da sua negligência. Isso é a maneira como você usa o seu dinheiro, literalmente falando de dízimos e ofertas. Isso vale para a maneira como você investe no seu casamento, porque você acha que a outra pessoa é mais interessante, mas você sempre vai baixar o padrão e você vai ter problemas que você não tinha, porque você escolheu fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. Esaú disse: se eu morrer de fome, o que adianta ser filho mais velho? Me dá logo esse negócio. Ele jurou. Aqui ele está dizendo: ele me roubou. Não, ele desfez do que Deus falou. Tem gente que está mal no casamento, que está mal no relacionamento com os filhos, que está mal no relacionamento com o namorado, com o noivo, com outros, porque Deus disse para você se guardar em santidade, mas você está indo para a cama. Deus falou para deixar o sexo para o casamento, mas você tem agora. Deus falou para você ser fiel à sua esposa, seu marido, mas você está pulando a cerca. Deus falou para você ser fiel nos dízimos, nas ofertas, mas você está roubando o Senhor. Deus falou para você corrigir e disciplinar os seus filhos, mas você está sendo negligente. Aí você quer o resultado da promessa, mas não a responsabilidade da promessa. Não vai ter. Não vai ter. Não se iluda. Faz sentido para você? Está baixando a resposta, né? Eu sei. Tem coisa que você já perdeu, mas tem coisa que dá para arrumar. Está em tempo de começar de novo. Então, não permita que as suas decepções controlem as suas emoções e que as suas emoções controlem as suas reações. Faça hoje o que é possível fazer hoje. Não dá para arrumar o que você já perdeu, mas dá para arrumar aquilo que você ainda tem. Então garanta o cumprimento das promessas na sua vida, amém? E por último, avalie o custo antes de tomar decisões. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, versículo 41. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. E quando contaram a Rebeca que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. E quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? O que, que aconteceu? Jacó vai embora. Rebeca morre. E ele não vê mais a mãe. Nunca mais. A mãe que queria beneficiar o filho e garantir a promessa de Deus para a vida dele, nunca mais viu o filho. O filho nunca mais viu seu pai, nem sua mãe. A mãe queria mandar chamá-lo quando a ira do irmão passasse, nunca o chamou, porque ela morreu antes. todas as nossas decisões têm consequências. A realidade do relacionamento, relacionamento familiar, muitas vezes abre feridas em nossa vida. Rebeca havia ouvido do Senhor que seu filho mais velho serviria o mais novo. Em Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, o que está acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? E foi consultar o Senhor, e disse-lhe o Senhor, duas nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus havia declarado, mas ela decidiu tomar as rédeas na sua mão. E o seu filho amado foi embora, ela nunca mais o viu. Deixe Deus fazer a parte dele e faça somente a sua, amém? Mas Deus é um Deus que não nos penaliza apenas. Ele também nos restaura. A história diz que Deus tratou o caráter de Jacó. E um dia Deus mudou o nome dele, de enganador, para filho da promessa, o escolhido de Deus, o Israel de Deus. O nome desse homem, que foi um picareta, foi o nome da nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Porque Deus pode restaurar a minha história. Deus pode restaurar o meu casamento, mas primeiro Ele vai tratar o meu caráter. Jacó foi enganado por Labão, vez após outra, até no casamento. Ele foi enganado em tudo que ele podia ser enganado. Mas Deus mostrou para ele que a bênção de Deus estava com ele e que a bênção de Deus é maior do que a manipulação das pessoas. E fez ele ver que não precisava daquela manipulação para que ele fosse abençoado. E Jacó muda. E ele decide voltar para se reconciliar com seu irmão. E Deus prepara as coisas. E Deus os torna próximos de novo. Porque Deus é Deus de restauração. Não importa por onde você andou. Não importa os erros que você já cometeu. Mude hoje, tome decisões de mudança, mude na gestão do seu dinheiro, mude no investimento do seu casamento, mude na educação dos seus filhos, mude na sua postura, no seu trabalho profissional, mude como voluntário. Você não é voluntário para vir aqui uma vez por mês embora, você é discípulo de Jesus que serve Ele de segunda a segunda, 7 dias por semana, 24 horas por dia você é discípulo de Jesus, ou você só é discípulo uma ou duas vezes por mês? Você foi chamado para a obra do ministério. Então não acha que está tudo resolvido. Se você entra numa escala, você é servo, discípulo de Jesus, todos os dias da sua vida, amém? Então muda a sua agenda, muda as suas prioridades, muda os seus investimentos, muda a sua vida. Porque o Deus da restauração está aqui nessa manhã para mudar a sua história e garantir um futuro melhor para você, amém? Eu não sei se você quer, mas eu quero um futuro melhor. Feche seus olhos. Tem pecados na sua vida que você não consegue deixar? Tem marcas na sua vida de feridas, de traições, de engano? Tem falhas que você confessa que cometeu? Procrastinação, coisas que você deveria ter feito e não fez? Relacionamentos que deveria ter rompido e não rompeu. Fidelidade que você deveria ter conservado e não conservou. Está na hora de recomeçar. Jesus está aqui. Perdão, graça e restauração são para mim e para você. Se você precisa, fica em pé. porque Ele está aqui. A sua vida recomeça nessa manhã. O seu casamento recomeça nessa manhã. O relacionamento com seus filhos recomeça nessa manhã. A sua mudança na gestão financeira começa nessa manhã. A sua fidelidade começa nessa manhã. O novo tempo da sua vida começa nessa manhã. O seu tempo como dizimista fiel, como ofertante fiel, começa nessa manhã. As suas dívidas começam a ser pagas nessa manhã. A sua história começa a ser reescrita nessa manhã. A libertação daquele relacionamento impuro começa nessa manhã. A libertação dos pecados do passado começa nessa manhã. Ele está aqui. Tem algo que você precisa recomeçar, tem algo que precisa mudar na sua vida, fica em pé em nome de Jesus, não se esconda, Ele está aqui, Ele conhece seu coração, Ele sabe quem você é. Eu quero orar por você, Espírito Santo de Deus, filhos e filhas, aqui em casa, se colocam diante do Senhor nesse momento, porque há marcas profundas que precisam de cura, há atitudes que precisam ser transformadas, há pecados que precisam ser confessados, há restauração que precisa acontecer, há percepções que precisam ser trazidas para a luz, e nós precisamos da tua graça e do mover do teu Espírito. Então, Espírito de Deus, traz arrependimento, traz percepção, traz discernimento, traz mudança, que seja o fim da procrastinação, o fim da negligência, que seja o fim do engano, o fim da precipitação também, que seja o fim do controle das emoções, que seja um tempo da graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Eu os abençoo agora. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Muda o nosso coração, muda as nossas atitudes e muda a nossa vida. Para a glória do teu nome, eu quero profetizar sobre a vida dos seus filhos. Aqueles que estão escravizados em pecados, eu profetizo libertação. Aqueles que não conseguem ter liberdade financeira, eu profetizo liberdade financeira e também fidelidade nas suas finanças. Aqueles que sofrem porque têm cônjuges infiéis, eu profetizo a restauração e a cura. Aqueles que oram por filhos que estão longe, eu declaro pela fé a restauração, a salvação e a restauração do relacionamento. Aqueles que priorizaram as suas emoções e que já não servem o Senhor com a mesma dedicação, com a mesma fidelidade, eu profetizo um novo tempo da graça do Senhor sobre suas vidas, para a glória do nome de Jesus. Amém. Por favor, fiquem todos em pé. Eu quero fazer mais uma oração. Há alguns aqui que precisam se reconciliar com Jesus, que estão longe de Jesus, e por isso a vida está começando a dar errado. Volta para casa, é hoje o seu tempo de voltar para casa. Tem gente que errou tanto que acha que não tem conserto. Hoje é o dia do recomeço. Então diga assim para Jesus. E você que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero orar por você, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Por favor, todos fechem os olhos e orem agora. E se você precisa entregar sua vida para Jesus, sabe disso, levanta sua mão e deixa sua mão erguida. Você precisa se reconciliar com Jesus. Levanta sua mão agora, onde você estiver. Mantenha a mão erguida para eu ver você e eu poder incluir você nessa oração. Se você está em casa, faz também, porque vai ter um QR Code na tela para você dizer: eu quero começar a minha vida nova com Jesus. Mas você que está aqui, levanta a mão bem alto e não baixe. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Cada decisão, cada pessoa que se reconcilia nessa manhã, cada pessoa que entrega sua vida para o Senhor nessa manhã, eu abençoo agora em nome de Jesus. Escreve os seus nomes no livro da vida, batiza no Espírito Santo, enche de graça, de poder, de autoridade, e que a vida deles nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Eu os abençoo, amém. Você pode dar um aplauso reconhecendo a bênção de Deus, a salvação que vem de Jesus Cristo e a restauração na vida de cada um deles. Se você fez essa última oração, pega uma ficha que está na cadeira à sua frente, que diz "minha decisão", uma ficha azul, preenche, e na saída é uma ficha como essa daqui, e na saída entrega para quem está com essa bolsa. É um presente para você, e a ficha é para a gente orar por você. Você que está em casa, o QR Code na tela, É para você preencher e dizer: eu quero um novo tempo com Jesus. Que Ele seja sobre você e que o Espírito conduza você para um novo tempo em nossas vidas. Amém.
Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.